Aleluia, louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou muito feliz de ver o rostinho de cada irmão aqui nessa noite. Gente, uma alegria poder ver os irmãos, estar junto com os irmãos. E nessa noite, irmãos, eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre capítulo 10 do Evangelho de João. E o título, né, da mensagem, Jesus... o bom pastor. Vamos falar todos juntos? Jesus, o bom pastor. Aleluia. Então vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 5. Vou ler com os irmãos. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. O 2, aquele porém que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Tem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. O 4 fala, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. E os 5, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Então, irmãos, eu, aqui no versículo 1, né, pedi para os irmãos projetarem novamente, fala assim, em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, né, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Então aqui no versículo 1, tem aqui a figura do aprisco. Eu não sei para os irmãos, tá? Na minha concepção que eu tinha, aprisco para mim era algo negativo, por incrível que pareça, tá? Não sei se para os irmãos. Eu imagino como sendo o quê? Meio que uma prisão, sabe? Um confinamento ali, mas de uma maneira negativa, né? E aí eu fui ver o significado da palavra aprisco, né? Vou pedir para os irmãos colocarem o significado da palavra aprisco no dicionário, tá? Vão projetar para a gente o significado. Olha só, o que significa aprisco? É um curral, né? Um espaço destinado ao abrigo e proteção das ovelhas. Olha só, é para proteção, é para guardar as ovelhas, para livrá-las do mal, para livrá-las do perigo, o quê? Dos lobos, né? Dos animais selvagens que poderiam vir ali para tentar devorá-las, matá-las, né? É um lugar onde elas são supridas ali, né? Cuidadas, não é verdade? Então, irmãos, esse aprisco aqui nós sabemos que era o judaísmo, esse aprisco aqui em João 10. Então, se nós formos ver na experiência dos judeus aqui, eles foram, de certa forma, guardados no judaísmo, até que o pastor, o verdadeiro pastor, o bom pastor viesse para chamá-las para fora do aprisco. Então elas foram cuidadas até a vinda do bom pastor, né? Aí eu comecei a olhar para a minha experiência, né? E eu não sou judeu, né? Qual foi o aprisco que o Senhor me colocou para me guardar até os meus 14 para 15 anos, que foi quando eu ouvi a voz do bom pastor me chamando, né? E eu comecei a considerar, sabe, irmãos, o Senhor me colocou na minha família. Amém. Meus pais, minhas irmãs, meus tios, avós. Esse, eu vejo, foi o lugar que o Senhor me colocou para me guardar, né? E nesse lugar havia restrição, no aprisco há restrição? As ovelhas não conseguem sair do aprisco. Tem uma porta aqui, fala, né? Fala que tem uma porta aqui, né? O 2 fala, aquele porém que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Então, há uma porta de entrada e saída, e ele é cercado. E aí eu estava lembrando, né? Todos nós, irmãos, somos colocados numa família, né? Graças a Deus. E nessa família que o Senhor nos colocou, havia ou não havia restrição? Havia. Nossos pais, graças a Deus, os meus pais, colocaram restrições para mim, né? Havia limites, havia obrigações, não é verdade? E isso tudo, irmãos, para mim, lá atrás, quando eu era criança, eu não gostava disso. Quem gostava aqui de ser restringido pelos pais? De ter horário para chegar em casa, né? De ter horário para fazer tarefa, tinha que ir na escola, tinha que tirar nota. Era o quê? Né? Os nossos pais, né? Eu tiro pelos meus, eram bem rígidos. Né? E isso fez com que nós, irmãos, com que eu fosse guardado até o Senhor me chamar, sabe? Então, eu queria aqui falar uma palavra para os pais, né, hoje. Eu sou filho, mas também sou pai, né? Irmãos, queridos pais, não tenham medo de impor limites aos seus filhos. Não tenham medo de colocar regras na casa. A casa de vocês, pais, tem que ter regra. Vocês são os donos da casa. E vocês, como pais, devem colocar regras para os seus filhos. E isso é segurança para eles. Isso é o guardar de Deus na vida deles até o dia em que o Senhor venha chamá-los. Amém? Pelo próprio nome. Então, o que eu digo? Não tenham medo de impor limites, horários, regras, de cobrar eles, de dar tarefa para eles executarem, certo? Hoje, muitas vezes, os pais se sentem culpados em colocar limites nos seus filhos. Aí eu pergunto uma coisa. Aqui, o Senhor fala assim, ó, num ponto, né? Fala aqui no 5. Fala assim, aqui no 4, fala: depois de fazer todas as que lhe pertencem, o pastor, o bom pastor, vai adiante delas e elas o seguem, porque eles reconhecem a voz. E aí também em relação aos filhos. Se o seu filho não ouve nem você, se o seu filho não ouve nem os professores na escola, não obedece, não ouve, não respeita as regras, a você que é pai e mãe, que ele vê, quanto mais ele vai obedecer ou ouvir ou reconhecer a voz do Senhor que ele não vê. Percebem? Então, irmãos, pais e mães, vocês têm uma grande responsabilidade, nós como pais e mães, eu também me incluo nisso, embora os meus filhos já estejam criados, já sejam homens, mas, irmãos, nós temos uma grande responsabilidade de conduzir os nossos filhos para que eles aprendam a ouvir. Muitas vezes eu vejo, né, pais e mães criando as filhas como princesas e os filhos como príncipes, né? Sim, a gente tem que valorizar a autoestima dos nossos filhos. A gente não pode humilhar os nossos filhos e baixar a autoestima deles. Mas a gente precisa tomar cuidado para não criar eles como príncipes e princesas, senão podem ser que eles achem que todos devem obediência a eles, que todos devem fazer tudo o que eles querem, e que eles não têm obrigação nenhuma, mas eles têm que ser servidos, e não servir. Irmãos, na vida da igreja, na Bíblia, o Senhor sempre fala da figura do servo. Nós, quando somos chamados pelo Senhor, o Senhor nos chama para ser o quê? Servos. Também nos chama para ser reis e sacerdotes com Ele, mas primeiro nós somos servos e conservos dos irmãos, amém? Então, eu queria deixar essa palavra, né, nesse contexto aqui desse aprisco. Os nossos filhos têm que ser criados, né, para um dia eles saberem ouvir a voz do bom pastor.
Amém?
Amém? Aleluia. Então, voltando aqui, né, no versículo 2 em diante, vamos ler. Então, aqui no 2 fala: aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. E aí também eu fiquei: Senhor, mas tudo bem, a gente sabe da figura do pastor que cuida, que protege e tal, mas qual é o significado da palavra pastor? Vamos ver. Vamos projetar. Então, esse aqui é do aprisco, o significado, e agora o significado da palavra pastor. Então, de acordo com o dicionário de latim, né, no latim, tanto pastos, que é pasto, como pastor, procedem do verbo pacere, o qual significa apacentar, ou seja, levar, conduzir ao pasto. Então, irmãos, o nosso bom pastor é aquele que nos conduz aos pastos verdejantes, né? Como está lá em Salmo 23. E olha no grego. No original, no grego original seria poimen, poimen. Pastor é, na verdade, aquele que apacenta. Apacentar significa conduzir à paz, um pacificador ou a pastos a fim de suprir alimento. Então, irmãos, esse é o nosso Senhor. Ele, irmãos, nos conduz a pastos verdejantes. E, na verdade, o próprio Senhor, Ele é a pastagem, né? É dEle, irmãos, que nós nos alimentamos. Então, aqui, quando fala que o Senhor, né, o pastor, no versículo 2, que Ele entra pela porta, que é o pastor das ovelhas. Então, o 3 fala, para este o porteiro abre. Então, aqui nós vemos a figura da porta. E há um porteiro também, né? E o Senhor fala, mais abaixo no versículo 7, nós vamos ler, que Ele é a porta. Aí eu fiquei me perguntando, Senhor, e quem é o porteiro? Né? Irmãos, o porteiro é aquele que abre a porta para que as ovelhas ouçam a voz do pastor. Eu tinha um sentimento assim, eu creio que são aqueles que pregam o evangelho, né? Que anunciam as boas novas, né? Esses levam o pastor, né? Abrem a porta para que as ovelhas ouçam a voz do pastor. E a voz do pastor, irmãos, nada mais é do que? Do que o evangelho, não é verdade? Hoje o Senhor fala por meio da sua palavra, não é verdade? Nós sabemos que o Senhor hoje, Ele fala por meio de nós. Nós que nos dispomos a pregar o evangelho, a levar a palavra do Senhor. Dessa maneira, irmãos, nós abrimos a porta do aprisco, para que aqueles que estão lá ouçam a voz do bom pastor, que é Jesus, e sigam o Senhor. Amém? Então, nós, irmãos, temos essa responsabilidade de sermos esses porteiros que anunciam as boas novas, né? E assim as portas se abram, as portas do evangelho se abram e as ovelhas possam sair do aprisco, amém? Então o 3, né, fala, para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, né? Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas. Irmãos, você e eu fomos chamados, cada um de nós, pelo próprio nome. Amém. O Senhor não chama no atacado, o Senhor vai um a um. Para cada um de nós, o Senhor nos chamou no devido tempo. E graças a Deus, porque nós somos cuidados num aprisco da nossa família, né? E na escola, enfim, nós somos no casamento, muitos foram chamados aqui, já eram casados. O casamento foi um aprisco, né? Preparado por Deus para você, para um dia você ser chamado, ouvir a voz do bom pastor e seguir o Senhor.
Amém?
Amém?
Amém.
E os conduz para fora, né? E graças ao Senhor, o 4, então, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem. Aleluia, irmãos, a vida cristã é uma vida de seguir o bom pastor.
Amém.
Essa é a nossa vida. Onde quer que o Senhor vá, nós seguimos o Senhor, porque a gente tem a confiança de que o Senhor está nos conduzindo a pastos verdejantes. O Senhor nos está conduzindo o quê? Para nós descansarmos junto das águas, junto com o rebanho, que é a igreja. Graças a Deus, né? Vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Irmãos, aqui também nós devemos o quê? Estar atentos para ouvir a voz do Senhor, né? E seguir somente o Senhor. Amém? Bem, e aí, no versículo 7, João 10, 7, fala assim, Jesus, pois digo, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou, né? O eu sou. Mas aí, irmãos, ele estava falando para os judeus. Todos que estavam ali em volta dele eram judeus. E para os judeus, essa palavra porta das ovelhas remetia a algo físico em Jerusalém. Em Jerusalém, nas muralhas, haviam 8 portas. Dentre elas, uma delas se chamava a porta das ovelhas. E o que o Senhor queria dizer com eles, então, falando que ele era a porta das ovelhas? Vamos dar uma olhada lá em Evangelho de João, capítulo 5. Aqui, irmãos, em João 5, nós vamos dar uma espiadinha dentro do aprisco. Nós vamos dar uma olhada dentro do aprisco agora e ver a condição das ovelhas que estavam guardadas nesse aprisco. Embora estivéssemos, o Senhor tenha nos guardado no aprisco, não era um mar de rosas, tudo um mar de rosas, não é verdade? Não é verdade? Então vamos ver qual era a condição das ovelhas dentro desse aprisco. Vamos dar uma olhada ali dentro, tá? Então, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 1 até o versículo 9. Amém? Vamos ler então. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. O 2. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas. E o Senhor lá em João 10, ele disse, eu sou a porta das ovelhas. Vamos manter esse paralelo, tá? Então havia ali uma porta, que se chamava porta das ovelhas, e junto a essa porta havia um tanque, chamado em hebraico Betesda, né? O qual tem 5 pavilhões. Então esse tanque ali junto à porta, então você entrando em Jerusalém por essa porta, uma das 8, chamada porta das ovelhas, logo em seguida havia esse tanque. Irmãos, ele era grande, ele tinha em torno de uns 70 metros de comprimento. Era grande esse tanque e haviam vários pavilhões ali, né? Originalmente esse tanque, ele era, essa porta das ovelhas, era por onde os animais que iam ser sacrificados no templo entravam por essa porta. Eles entravam por essa porta, e essas ovelhas, elas vinham de uma caminhada longa, às vezes a família trazia, vinha adorar o Senhor e trazia o sacrifício. Essas ovelhas eram para serem sacrificadas no templo, eram para oferta ao Senhor, né? E quando elas chegavam todas empoeiradas, cheias de carrapicho, de espinho ao longo da jornada, que elas, né? Elas chegavam ali, esse tanque era para elas serem lavadas. Elas eram lavadas nesse tanque, ali eles rasqueavam, né? Tiravam os espinhos, para que em chegando lá no átrio exterior, os sacerdotes pudessem analisar ela e ver se não tinha defeito. Se elas chegassem todas sujas, cheias de barro, cheias de espinho, nesse tanque, para depois serem levadas ao sacerdote. Irmãos, e essas ovelhas que entravam por essa porta, elas não saíam mais. Por quê? Elas entravam e elas iam ser sacrificadas. Então era uma porta só de entrada para as ovelhas. Mas olha só que interessante, né? Se nós voltarmos lá em João 10, olha o que o Senhor fala, depois que ele fala que é a porta no versículo 7, então agora vamos ler o 10, 8. Então, fomos lá, né, no capítulo 5, vamos voltar aqui agora. Ó. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. O 9, de novo o Senhor fala, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá. Porque eu falei, Senhor, por que entrará e sairá? Por que, que o Senhor fala isso? Aí eu, né, o Senhor mostrou aqui no 7. Porque por a porta em Jerusalém era uma porta só de entrada. Não tinha volta. Mas agora, irmãos, o Senhor, Ele é o sacrifício, Ele pagou o preço em meu lugar, Ele pagou o preço em seu lugar. Então agora, irmãos, você entra e você pode sair, porque Ele pagou o preço por nós. Aleluia! Podemos hoje, no Senhor, sair e encontrar pastos verdejantes. Não é mais só uma porta de entrada, mas é uma porta de saída também. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor amado, irmãos. Maravilhoso, né? Por isso nós temos que ouvir a voz do Senhor, reconhecer dentre as muitas vozes hoje, os muitos homens hoje se dizendo aqueles que nós que devem ser ouvidos. Muitos hoje, aprender a ouvir a voz do bom pastor. Amém. Voltando lá então para o 5, né? 5, do 3 em diante. Então, olha a condição das pessoas no aprisco, né? Que o Senhor vem chamar para fora. O 3 fala, nestes, né? Nesses pavilhões ali do tanque, jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. E eles esperavam algo, mas o que eu gostaria também, voltar no 3, é falar, essa é a condição nossa, a minha condição e a sua condição, antes de nós ouvirmos a voz do bom pastor. Irmãos, lá em essa questão dos... novamente falando dos pais, né? Da função dos pais de ensinarem seus filhos, de trazerem seus filhos para as reuniões, para a salinha de contra a vontade deles. Para que isso, irmãos? Para eles aprenderem a ouvir e diferenciar a voz do bom pastor da voz do ladrão e do salteador. Aí você pode falar para mim, mas será que funciona? Vamos ver a experiência de Samuel, do pequeno Samuel, quando ainda criança, lá no templo. 1 Samuel, por favor, capítulo 3. Samuel, irmãos, ele foi ensinado a reconhecer a voz do Senhor, por Eli. Eli ensinou Samuel a reconhecer a voz do Senhor. E é o que nós devemos fazer com os nossos filhos. Olha o 3:1, fala assim, ó. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. Não se ouvia o Senhor naquele tempo. As visões não eram frequentes. O 2. Certo dia, estando diante Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, o 3. E tendo-se deitado também Samuel, era criança aqui, irmãos, no templo do Senhor em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o 4. O Senhor chamou o menino, ele era menino, uma criança, Samuel, Samuel. E Samuel respondeu, eis-me aqui. E o 5. Correu a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Samuel não conseguiu reconhecer a voz do Senhor, ele ainda não sabia reconhecer a voz do Senhor, então ele correu para quem? Para o tutor dele. Na semana passada, o Edivaldo falou sobre a lei, né? Falou que a lei foi posta como tutor, né? Não foi isso? Tutela, como tutor, né? Assim também é o aprisco. O Senhor nos coloca, nossos pais, né? E os irmãos na igreja como tutores, né? E aqui Eli era o tutor de Samuel. Mas ele disse, Samuel, não te chamei, torna a deitar-te. Ele foi e se deitou. Isso, irmãos, aconteceu por 3 vezes, tá? Aí, Eli, né? Vamos ver o versículo aqui. O versículo 8, vamos ver. Versículo 8. Vamos pular um pouquinho. O Senhor, pois, tornou a chamar pela 3ª vez Samuel... E ele se levantou e foi a Eli, e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli, que era o Senhor quem chamava Samuel, né? E o 8, o que, que Eli falou para Samuel? Olha só. Por isso Eli disse a Samuel: vai, deita-te, e se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. E o 10. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou, como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Então, irmãos, é isso. Sabe, como pais, como tutores dos nossos filhos, o fato de você trazê-lo para as reuniões, ele está aprendendo a diferenciar e a entender a voz do Senhor. E um dia, quando o Senhor chamar ele, né, por meio do Evangelho, ele vai saber ouvir a voz do Senhor e aceitar o Senhor como Senhor e Salvador da vida dele. Amém? Que nós todos possamos ser esses que ensinam os nossos filhos a ouvir a voz do Senhor. E como? A palavra, irmãos. Temos que ler a palavra com os nossos filhos, ler a Bíblia com os nossos filhos, orar com eles, não é? E assim, dessa maneira, eles vão aprender a ouvir a voz do Senhor. Bem, então voltando lá para João capítulo 5. Então nós lemos o 3, né? Versículo 3. Então vimos a situação daqueles ali no aprisco, junto à porta das ovelhas. Eram enfermos, cegos, coxos e paralíticos, né? Irmãos, essa era a nossa condição antes de aceitar o Senhor. Não estou falando fisicamente, porém, no nosso interior, eu olho para mim antes de crer no Senhor. Irmãos, eu era enfermo, eu não via as coisas do Senhor, eu não conseguia seguir o Senhor porque eu era coxo e paralítico. Mas depois que eu ouvi a voz do Senhor e segui o Senhor, irmãos, eu fui curado. Cada um de nós aqui, como eles aqui também. Vamos continuar lendo o que acontece aqui. Essas pessoas que estavam ali, né, junto à porta das ovelhas, no tanque de Betesda, eles esperavam que a água do tanque se movesse, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, só uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Então, irmãos, eles estavam ali na esperança de serem curados. Tá? O 5. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Irmãos, 38 anos no aprisco, né, do judaísmo, e ali esperando ser curado. Porém, como ele era paralítico, ele não conseguia chegar em primeiro lugar na água. Vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Certamente, né? Mas o Senhor queria ouvir dele isso, né? Que ele queria ser curado. Aí o 7, mas ele não falou para o Senhor: eu quero, cura-me, Senhor. Ele foi argumentar ainda com o Senhor, né? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque, porque quando a água é agitada, enquanto eu estou tentando chegar, outro desce antes de mim, né? E eu fico de novo na mesma condição. O 8 fala assim: então lhe disse Jesus: levanta-te, toma teu leito e anda. Graças ao Senhor. E o 9 fala: imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Então, irmãos, quando esse homem ouviu a voz do bom pastor, com um salto ele saiu, né, como um cordeirinho saltitando de dentro do aprisco, né? Foi curado e seguiu o Senhor. Depois nós vemos que eles estão ali aguardando para ouvir a voz do pastor. Para isso, irmãos, precisa que a porta seja aberta. Precisa que o Evangelho seja levado para essas pessoas. Amém?
Amém?
Então vamos voltar lá para João 10 agora. Vamos ler do versículo 11 em diante. Do 11 em diante. Fala assim: eu sou o bom pastor. Irmãos, como que a gente reconhece o bom pastor? O Senhor fala aqui: O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Irmãos, o único que deu a vida por nós foi o nosso Senhor Jesus.
Amém.
Não aceite impostores. Não aceite impostores. O Senhor é o nosso bom pastor.
Amém.
O 12 fala, o mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Olha, fala aqui que o lobo mata todas elas, mas ele as dispersa. Sabe, irmãos, hoje o inimigo, ele não está muito assim interessado em matar fisicamente a gente. Mas sabe qual que é o interesse dele? Nos dispersar. Fazer com que nós deixemos de seguir o bom pastor junto com o rebanho. Parar de reunir, parar de vir nas reuniões, sabe? Parar de seguir o Senhor, de ler a palavra. Dar um tempo, como muitos dizem, estou dando um tempo. Né? Irmãos, cuidado, não caiam nessa. E se você vê alguém que se denomina pastor, mas que não se importa quando uma ovelha deixa de reunir junto com as demais para ir em busca dela, mas que dá de ombros para isso, suspeite, sabe? Suspeite desse homem, né? Como que se intitula bom pastor. Sabe, um bom pastor, irmãos, ele deixa as 99 para ir em busca de uma.
Amém.
Uma das ovelhas, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Tipo, perdi uma, tem mais 99, não tem problema, eu tenho muitas ainda debaixo do meu cuidado. Que é uma perto das 99 que eu tenho, né? Irmãos, esse não é o bom pastor. O 14. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas. Irmãos, o Senhor conhece você. Sabe de todas as suas dificuldades. Tudo que você está passando, o Senhor conhece a tua dor. Tudo o Senhor conhece. E aí o Senhor fala, e elas me conhecem a mim. O Senhor espera também que nós saibamos distinguir a voz do Senhor. Das demais vozes. E seguir ao Senhor. O 15. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Novamente o Senhor falando, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E o 16 fala, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, não só do judaísmo, né, mas também nós, os gentios, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Aleluia, que nós um dia, irmãos, ouvimos a voz do Senhor, ouvimos o chamado do Senhor e saímos para seguir o Senhor junto com o rebanho. Cada um de vocês, cada um de nós aqui, somos o rebanho do Senhor.
Amém.
Amém? Então haverá um rebanho e um pastor. Então, irmãos, aqui eu vejo assim, é a visão do bom pastor. Essa é a visão do Senhor olhando para nós como as suas ovelhas. E qual é o ponto de vista da ovelha? De nós, ovelhas, né? Está lá em Salmo 23, vamos ver Salmo 23. Salmo 23 é o prisma da ovelha, é como a ovelha olha para o bom pastor. Aqui em João 10 eu vejo o bom pastor olhando para a ovelhinha, né? Para mim e para você. E nós, e eu olhando para ele, como que é? Vamos lá? Vamos ver? Como que a ovelha se sente quando ela ouve a voz do pastor? Vamos ver? O Senhor, vamos ler todos juntos? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aleluia! Você não está feliz nessa noite? O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Irmãos, e nada me faltará, porque o Senhor é o meu pastor. E porque Ele é o meu pastor, então nada me faltará. Sabe, irmãos? Esse é o nosso bom pastor. E a ovelhinha olhando para ele fala, Nada vai me faltar. Por quê? Porque eu estou ouvindo a voz do meu pastor e eu estou seguindo ele. Aleluia! Amém. Que alegria para a ovelha, irmãos, ouvir a voz do seu pastor. Ela sabe que ela está sendo conduzida para os pastos verdejantes. Vamos ver o 2. Ele, irmãos, me faz repousar em pastos verdejantes. É a ovelhinha, é o prisma dela. Oh, temos os irmãos à nossa frente que cuidam de nós, que trazem uma palavra saudável para nós nos alimentarmos. Não é verdade? Ó, Senhor Jesus, leva-me para junto das águas de descanso. Né, aquele ribeiro, aquelas águas tranquilas, fresquinhas, né, para a gente poder, esse é o Espírito Santo, irmãos, o Espírito Santo é como essas águas de descanso, o Senhor nos conduz e nos leva a estar junto a essas águas, né. O 3, refrigera-me a alma, o Senhor dá paz para a nossa alma, não é verdade? O Senhor nos consola, nos fortalece. Ó, Senhor Jesus, esse é o nosso pastor, guia-me. Ele nos guia, irmãos, pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E o 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra nenhum. Por quê, irmãos? Porque tu estás comigo, porque o pastor está à nossa frente, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Vamos parar aqui. Irmãos, essa é a visão da ovelhinha. Né? O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele cuida de nós, irmãos, um a um. E nós reconhecemos ele como nosso pastor. Ó, Senhor Jesus, realmente, irmãos, que nós possamos... agradecer, sermos gratos ao Senhor por nos ter colocado junto com os irmãos nesse rebanho celestial. Amém. E também ajudar outros a ouvirem a voz do Senhor por meio da pregação do Evangelho. Amém. Aos pais, cuidem bem dos seus filhos, não tenham medo de colocar limites, regras, né, nas casas de vocês, para que eles um dia, como Samuel, como o menino Samuel, saibam diferenciar a voz do Senhor. Amém? Jesus é o Senhor.